Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações desta sexta-feira, o que a gente pode esperar do mercado daqui para frente. E para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, essas movimentações, a gente recebe aqui o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Luiz, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Luiz, sexta-feira a soja começou em alta, caiu, terminou com poucas movimentações. O que que influenciou os preços lá em Chicago nessa sexta?
Bom, Guilherme, o mercado bem de lado nas últimas sessões, né? Tá fechando aí, fechou o mês de outubro, que foi um mês bem negativo para a soja, né? Muito pela melhora climática, né? A gente via que o mercado andava nervoso até o início do mês, aí até o início de outubro, porque a gente tinha um atraso importante aí nos trabalhos de plantio aqui no Brasil, as chuvas estavam demorando a chegar, mas a verdade é que as chuvas chegaram em outubro e chegaram para ficar, né? A gente está vendo aí as chuvas se espalhando por todo o país nas últimas semanas, as previsões continuam apontando para chuvas regulares em praticamente todo o país também, no mês de novembro, no mês de dezembro, até mesmo de janeiro. Obviamente essas previsões podem mudar, mas o mercado foi negativo em outubro, tá? E nas últimas sessões ele até encontrou algum suporte aí, pensando na posição spot ali perto de 9,70, que é um suporte até relativamente forte de curto prazo, e acabou segurando, né, os preços acima dele. Então teve algumas movimentações técnicas, mas a gente for ver o mercado hoje foi bem lateralizado, né? Bem parecido com o que tem sido nas últimas sessões. Mas obviamente que o mercado está de olho principalmente no clima aqui na América do Sul, clima no Brasil mais especificamente. Os trabalhos de plantio eles estão evoluindo em um ritmo mais forte agora, inclusive recuperando a maior parte dos atrasos, né? Dá para dizer que hoje apenas o Mato Grosso está com trabalhos atrasados, ainda um pouco, mas a gente está vendo que os trabalhos estão evoluindo em um ritmo bem mais forte. Tá? Em nível Brasil, o atraso agora é muito pequeno. Então, diante desse cenário mais positivo para o plantio aqui na América do Sul, e para o desenvolvimento da safra, né? A gente olhando para frente, os mapas apontando para o clima regular, então a gente tem que trabalhar com uma safra cheia, essa possibilidade naturalmente impede que o mercado ganhe força, né? Mas não quer dizer que os preços no Brasil não estejam um pouquinho melhores, até porque a gente tem que olhar agora, né? Nos últimos dias a gente está olhando com uma maior atenção para a questão do dólar. O dólar está subindo aí, sessão após sessão. Hoje aí está trabalhando a 5,86, 5,87, o maior patamar aí em muito tempo. E o dólar está, de alguma forma, trazendo alguma compensação para o Chicago mais fraco, né? Que a gente está vendo ao longo de... Que a gente viu ao longo de outubro e agora nessa primeira sessão do mês de novembro. Então, alguns preços, né, tanto de safra disponível como de safra nova, melhoraram nos últimos dias, né? Melhoraram um pouquinho em frente as semanas anteriores. Então isso é um ponto importante, mas é mais ligado à questão cambial e também a prêmios, se a gente for olhar especificamente para o mercado disponível, do que com relação a Chicago. Então Chicago está bem de lado, a gente não enxerga um fator que possa trazer força para Chicago agora no curto prazo. Pelo contrário, a gente entende ainda que se o clima continuar positivo, Chicago pode cair mais, mas em compensação a gente tem prêmios ajudando e a gente tem esse câmbio aí, principalmente trazendo um suporte para os preços brasileiros.
Aí, Luiz, outro ponto que a gente tem chegando ali no radar, eleição lá nos Estados Unidos semana que vem, isso pode trazer alguma movimentação para esse mercado?
Pode, aí a eleição são dois pontos principais, tá? Um pelo lado financeiro, que aí impacta, né, o dólar, porque a gente tem, né, essa incerteza com relação à eleição, isso é meio comum, né? Sempre que a gente tem uma eleição, a incerteza naturalmente traz um ambiente um pouquinho mais positivo para dólar, né, por segurança dos investidores. Então, por um lado, a gente tem essa incerteza mexendo com o dólar, trazendo esse suporte de alguma forma, que não é só ele que está trazendo força para o dólar, né? A gente tem um fator muito importante aqui dentro, que é a questão do fiscal brasileiro. Acho que esse é o principal ponto que está trazendo esse ambiente aí de um dólar mais valorizado, mas tem a eleição, como tu colocou. E o outro lado da eleição é que, dependendo quem ganhar, a gente vai começar a ver especulações com relação ao que vai acontecer a partir de 2025, principalmente se o vencedor for o Trump. Por quê? Porque a gente tem que olhar para trás, ver como é que foi o primeiro mandato de Trump, e a gente, né, olhando, a gente lembra que teve uma guerra comercial, né? O Trump engrossou aí o discurso contra os chineses, e a gente teve uma guerra comercial que teve grandes impactos aí em várias commodities e principalmente na soja, né? Porque Trump acabou taxando produtos chineses, a China retalhou taxando a soja, e a gente viu uma queda muito expressiva na demanda pela soja americana, o que trouxe Chicago para baixo, né? Desvalorizou Chicago. Então, esse é um risco. A gente tem, além da questão de a gente estar andando, né, com um plantio melhor aqui no Brasil, e a gente tem uma tendência de safra cheia na América do Sul nesse momento, existe esse risco, né, negativo para Chicago, de a gente voltar a ter essa possibilidade de uma nova guerra comercial, que seria negativo para os contratos futuros. Por outro lado, só para complementar, a gente também tem que olhar para 2018, lá, 17, 18, 19, a gente teve a soja brasileira beneficiada de alguma forma, porque essa demanda que acabou migrando, né, da soja americana por conta da taxação acabou vindo para o Brasil, e aí os prêmios dispararam aqui no Brasil e a gente viu preços recordes naquela época. Então são esses pontos que a gente tem que cuidar com relação à eleição americana, que pode sim mexer bastante com o mercado aí para o ano que vem.
Nessa linha, Luiz, o Luiz Carlos Leite manda sua pergunta aqui, o seu boa tarde. Ele quer saber se essa eleição do Trump, de repente, pode trazer a soja para cima aqui no Brasil, até chegar ali em patamares de 170, por exemplo.
Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Luiz. No curto prazo, não, acredito que não, tá? A gente poderia ter agora no curto prazo, a gente tem, na verdade, né, para a soja disponível um ambiente positivo, independente do que acontecer com Chicago, independente do que acontecer com a eleição, porque a gente tem uma escassez de oferta agora para as últimas semanas do ano. Isso é um fato, né? Porque a gente teve quebra produtivo no centro-norte brasileiro, principalmente em vários estados, na verdade, do país nessa temporada. Então, para mercado disponível, a gente tem ambiente positivo. Acho difícil chegar em 170, tá? Mas a gente deve ter preços ainda melhores até o final do ano. Com relação à safra nova, aí o cenário é bem diferente, tá? Aí a gente teria que olhar um pouco mais para frente, porque eu não acredito que no primeiro semestre a gente possa ter já, nesse caso o Trump ganhe, uma guerra comercial começando de novo, tá? Mas, eventualmente, se a gente começar a ter algum ruído, o mercado pode sim, a gente pode ter um ganho, né, nos diferenciais de prêmios aí, mais para o segundo semestre. Por quê? Porque no primeiro semestre de 2025, né, safra nova, se a gente colher uma safra de 170, como a gente está estimando, naturalmente os prêmios vão ficar negativos. Eles vão sentir a pressão de entrada de safra no primeiro trimestre ou semestre, e aí a gente vai ter prêmios bem negativos. Já para o segundo semestre, se a gente tiver essa possível guerra comercial recomeçando, aí sim a gente pode ver um ambiente mais positivo para prêmios. Mas falar em 170 para o ano que vem, eu acho que é muito improvável nesse momento, tá? A gente está trabalhando com patamares bem menores para o próximo ano. E se, né, se a gente não tiver uma mudança climática, um problema produtivo aqui na América do Sul, dificilmente a gente vai ver preços ou prêmios ganhando força no primeiro semestre.
É, Luiz, diante desse cenário, né, com todos esses pontos que você destacou aqui para a gente, o que o produtor brasileiro precisa ter em mente? É momento de se posicionar no mercado? Vale a pena esperar um pouquinho mais? Como é que você está vendo esse cenário para tomada de decisão, para vendas nesse momento?
Bom, a gente tem dois cenários, como eu falei, tá? Um para safra disponível, que como o mercado tá suportado, né, por prêmios fortes, por essa escassez de soja que eu comentei, a tendência ainda é positiva, tá? Eu acho que a gente vai ter preços até um pouquinho melhores lá na frente. Não dá para esperar que vá subir mais R$ 20, acho que é muito improvável, mas que a gente pode ter daqui a pouco mais R$ 5 ali na frente, ou um pouquinho mais, a gente pode ter, tá? Por quê? Porque a gente está com prêmios bastante elevados, eles podem continuar subindo, e a gente tem esse dólar, tá? Caso o dólar não despenque, eu acho difícil despencar nesse momento, tá? Eu acho que a gente tem uma certa firmeza aí pro câmbio, mas ele está bem valorizado. A gente tem esse ambiente positivo. Então, o produtor pode se dar ao luxo, digamos assim, de especular um pouquinho mais, embora eu entenda que os preços já estão bem interessantes para a safra disponível. Então, esse é o cenário para disponível. Para a safra nova é diferente. Como a gente tem esse risco iminente da gente ter uma produção cheia aqui na América do Sul, e aí, somando essa produção na América do Sul com uma safra recorde nos Estados Unidos, a gente está falando de uma produção muito maior em nível mundial, 10% maior do que na temporada 23-24, a tendência é negativa, tá? Então, esse Chicago, que hoje está 10,20, 10,30 ali para março ou maio do ano que vem, ele tende a vir abaixo dos 10, quem sabe se aproximar dos 9, caso isso se confirme, caso essa produção cheia se confirme. Então, nesse sentido, eu entendo que o momento é interessante para travar Chicago para a safra nova, travar o câmbio, que está muito interessante, e aproveitar também os prêmios para a safra nova, que estão interessantes. Então, resumindo, eu acho que é interessante o momento para se travar um pouco de safra nova, tá? De uma forma geral, as três pontas formadoras do preço, para fugir dessa possibilidade da gente ter preço, que aqui é a principal possibilidade agora, da gente ter preços mais fracos lá na frente. Lembrando, a gente está com prêmios positivos para 2025, 40, 30, 50 pontos acima de Chicago, que são prêmios bem incomuns de estarem positivos nesse momento do ano. Se a gente colher uma safra cheia, esses prêmios que hoje estão 40, 50 positivos, a gente vai ver ali a partir de março, fevereiro, março, abril, esses prêmios negativos 40, 50 pontos abaixo. Então é importante aproveitar esse momento, porque eu acho que o câmbio está ajudando, eu acho que Chicago, embora não esteja no melhor momento, ele também não está tão deprimido nesse momento, e principalmente os prêmios também estão bem interessantes. Então eu acho que é um momento, sim, de aproveitar principalmente o câmbio para avançar com algumas vendas de safra nova.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Vamos ficar de olho, né, pessoal, nessa questão climática. O clima tá positivo, mas obviamente, né, a gente sabe que clima pode mudar. Eu acho muito difícil a gente ter uma mudança drástica, tá? Porque os mapas estão bem definidos, aparentemente, com volumes bem expressivos de chuva aí até janeiro. Mas, claro, a gente tem que ficar de olho nisso e cuidar dessa questão da eleição americana aí, que a gente pode ter uma volatilidade extra no câmbio, trazendo mais alguma oportunidade.
Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado da soja. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, Guilherme. Um abraço, até a próxima.
Esse é o Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado, conversou com a gente para mostrar o que que tem movimentado os preços da soja nos últimos dias e o que que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Luiz Fernando destacando os preços recuando lá em Chicago, acompanhando a melhora do clima e o avanço rápido do plantio para a safra 24-25 aqui no Brasil. E aí, até diante disso, surge um bom momento para o produtor brasileiro travar esses preços de Chicago, esses preços de dólar, para a safra nova, safra 24-25. Luiz destacando um momento bastante positivo para os preços aqui no Brasil, em função do dólar bastante elevado, também de prêmios positivos, trazendo essas boas oportunidades de comercialização, já pensando em travas para a safra 24-25, já que diante desse avanço rápido do plantio e da perspectiva de safra grande, ao redor ali de 170 milhões de toneladas aqui no Brasil, esses preços podem cair bastante no ano que vem. Ele inclusive vê Chicago perdendo de repente os 10,20, 10,30, podendo chegar até mais próximos dos 9 dólares o bushel. Então esse pode ser um bom momento para o produtor brasileiro ir pensando nessa comercialização antecipada, nessas travas para a sua nova safra, safra 24-25. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Começando pela soja, você vai ver aí na tela as movimentações levemente negativas para a soja lá em Chicago, como o Luiz Fernando Gutierrez explicou aqui para a gente. O contrato novembro 24 fechou estável a 9 dólares e 82 centes o bushel. Janeiro 25 fechou a 9 dólares e 93 centes o bushel, queda de 0,75 pontos. O março 25 caiu 1,25 pontos, sendo cotado a 10 dólares e 8 centes o bushel. E o maio 25 fechou a 10 dólares e 25 centes o bushel, perda de 1 ponto. Agora as cotações do milho, que tiveram uma sexta-feira positiva lá em Chicago. Dezembro 24 fechou a 4 dólares e 14 centes o bushel, elevação de 3,75 pontos. O março 25 subiu 3,25 pontos, fechou a 4 dólares e 29 centes o bushel. Maio 25 fechou a 4 dólares e 37 centes o bushel, alta de 2,75 pontos. E o julho 25 valeu 4 dólares e 42 centes o bushel, alta de 2,50 pontos. Por fim, as cotações do trigo lá em Chicago, sexta-feira negativa para o trigo lá na Bolsa Norte-Americana. O dezembro 24 caiu 2,50 pontos, foi cotado a 5 dólares e 68 centes o bushel. Março 25 valeu 5 dólares e 87 centes o bushel, perda de 2,50 pontos. O maio 25 recuou 2,25 pontos, fechando a 5 dólares e 99 centes o bushel. E o julho 25 fechou a 6 dólares e 5 centes o bushel, perda de 1,25 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.